Como vai ser daqui para frente? O que foi acordado em encontros que aconteceram nesses últimos dias?
Bom dia, Beverly. Bom dia aos ouvintes. Na verdade, nós tivemos uma reunião ontem do gabinete da crise, que foi estendida também, não só aos membros que geralmente participam para essa tomada de decisões, mas também a membros da comunidade, de órgãos representativos de classes, de sindicatos, de patrões, de empregados. Então, foi passado um panorama geral pela Secretaria da Saúde em relação ao que vem acontecendo nos casos de contágio, né? Se teve a informação ontem de que 50% dos casos dos testes que são realizados, eles estão dando positivo. Então, esse número preocupa bastante, porque é uma explosão de casos ao mesmo tempo, mesmo não tendo gravidade, e a maioria das pessoas não ser necessário ser internadas ou procurar um serviço de saúde, o próprio sistema de saúde perde várias pessoas, né? Além da sistema de saúde, a Brigada Militar, hoje se teve notícia que 400 policiais estão afastados no estado. Então, são essas condições que preocupam, né? Se continuar se alastrando de uma forma onde todo mundo se contamine ao mesmo tempo, certamente vai ter prejuízo no sistema de hospitalar, porque os profissionais de saúde vão ficar afastados. Então, nós vamos continuar tendo que trabalhar, primeiramente, lógico, de forma educativa, solicitando que as pessoas usem a máscara. A gente tenta conscientizar as pessoas, a gente sempre deixa claro que a fiscalização sozinha não dá conta de nada, a gente tem um número reduzido de servidores, ainda mais agora em período de férias. Sabe que é polêmica a questão da multa, a gente ouviu bastante crítica em relação a isso, mas a gente tem plena certeza do trabalho que está sendo feito aqui, né? A gente, desde outubro, esse decreto do Estado foi alterado, possibilitando a questão das multas, e a gente só começou a aplicar essas multas agora, e foram em casos extremos, onde a fiscalização foi afrontada pelas pessoas, a partir de agora, onde houve esse recrudescimento da pandemia, né? Então, a gente trabalha muito mais no alerta, numa advertência verbal, tentando conscientizar as pessoas para que se evite um problema maior, né?
Claro, Rodrigo, a gente já sabe aí de fontes como, por exemplo, pessoas ligadas a Sindilojas, a CDL, a indústria também, a SIC, de que há uma preocupação muito grande também de trabalhadores afastados. A gente sabe de informações aí de, por exemplo, algumas indústrias que se fala, por exemplo, em possibilidade de fechar alguns setores em função da quantidade de pessoas, né, afastadas por diagnóstico, por confirmação de Covid-19. Embora, como já explicasse, sejam mais brandos em termos de não precisar da estrutura hospitalar, essas pessoas ficam afastadas e não vão a outro serviço. A grande questão é essa, né? Vem aí mais pela frente agora o carnaval, mesmo que não tenha as festas e etc. Sempre tem o pessoal que acaba se divertindo, tem a questão do retorno da praia, das férias, tem a questão também agora da festa da uva, a iminência da realização da festa da uva, que também é um evento de proporções grandes. Quais são, digamos assim, as orientações e também o desafio diante desse cenário de algumas atividades que ainda deverão acontecer antes de março?
Na verdade, essa questão das indústrias, como tu bem colocou, a gente recebeu esse alerta por parte do CIMEX, que é o sindicato do patronal dos metalúrgicos, semana passada, né? De várias empresas contando com um número bem alto de funcionários contaminados e até levantando a possibilidade de fechamento temporário dessas empresas. Na verdade, é a mesma questão que eu coloquei em relação ao sistema de saúde. Não vai trazer um prejuízo severo em relação a risco de morte para a maioria das pessoas, mas o afastamento gera prejuízo de ordem financeira, de ordem de atendimento de serviços públicos. Então, essa preocupação, as pessoas acham, não é nada. Agora sim, é a tal da gripezinha que foi tanto discutido no passado, mas mesmo assim ela causa um prejuízo que, se não a saúde, num aspecto geral, ela causa um prejuízo econômico bem severo. A questão desses eventos, como tu falou, o verão, a gente sabe que é sempre assim. O ano passado também houve uma melhora nos casos no final do ano, e depois nas viradas a gente viu tudo aquilo que aconteceu, com um agravamento bem severo dos casos. A gente sabe que é quase que inevitável, as pessoas vão para o litoral, as pessoas estão enjoadas de usar máscara, a gente entende isso, é um calor dificulta mais ainda, mas nós vamos ser obrigados a adotar essa postura enquanto houver necessidade de estar sempre alertando a população e notificando em casos mais graves. Nesses eventos também a gente vai tentar fazer o possível para que se ocorram da melhor forma possível, né? Que eles, se vierem a ocorrer, a gente vai ter que estar alerta para que sejam cumpridos os protocolos também. Eu sempre deixo claro, a fiscalização sozinha não consegue cobrir todos os eventos, não consegue atender todas as denúncias, porque a gente tem 600 mil pessoas em Caxias, e nós contamos com 16 fiscais. Então, é uma missão ingrata, mas a gente tenta fazer da melhor forma possível.
Claro. Rodrigo, tem uma questão importante também que, obviamente, eu lembro que no ano passado, mais ou menos nessa época aqui, quando a gente ainda discutia a chegada da vacina, enfim, ou enfim, ter mais vacinas presentes, a vacinação mais efetivamente, etc., Caxias do Sul se mostrou extremamente efetiva enquanto poder público e entidades associadas nesse gabinete de crise em várias formas de poder trazer, né, de facilitar que a vacina chegasse até o município, fazendo o que pudesse. Agora eu fico me perguntando, né? Imagino que a população também, que estratégias esse gabinete já começa a pensar, porque nós estamos na época melhor do ano pensando em pandemia e epidemia, que é o calor. Daqui um pouquinho vem o frio, aumenta a incidência de doenças respiratórias, infecto-contagiosas, a gente já está numa epidemia de influenza, né? Vai ter vacinação antecipada? Que estratégias esse gabinete já vem pensando de forma assim conjunta para poder fazer enfrentamento do que vem pela frente?
Na verdade, eu não sou a pessoa mais indicada possível, não sou técnico da saúde, mas fazendo parte do gabinete da crise, a gente acaba absorvendo as informações, né? A Secretaria da Saúde, ela está ampliando o serviço de vacinação, está indo até a praça fazer serviço de vacinação, se cogita e provavelmente aconteça que nesses eventos, principalmente na Festa da Lua, vai ter posto de vacinação, tanto nos desfiles quanto no parque. Então, essa estratégia busca alcançar o índice de 90% da população, né? O próprio decreto estadual, ele abre mão de uma série de regramentos, diminui as restrições, principalmente em relação ao passaporte vacinal, quando a população de determinado município atinge 90% de vacinados. Então, certamente, para o que se ouve falar, e confiando no trabalho da Secretaria da Saúde, que vem sendo bem rigorosa nessas questões, né? Ela vem ampliando bastante, se desdobrando, mesmo com perda constante de servidores, então a gente percebeu já que vai acontecer o avanço dos postos de vacinação indo até as pessoas. A gente procura, está procurando, pelo que se vê, encontrar as pessoas que não estão se vacinando, talvez por desinformação, outras, aquelas que não querem fazer por vontade própria, não vai se conseguir obrigar, né? Mas as pessoas que talvez não tenham chegado a informação de que é possível fazer, a prefeitura provavelmente vai estar rastreando isso e chegando com os postos avançados de vacinação, e a Festa da Lua vai ser um exemplo disso,
né? Claro. Bom, Rodrigo, vamos então agora às questões práticas, né, que tem a ver com o teu serviço, que é a área de fiscalização, de controle, está mais na ponta aí, intermediando essa nova cultura, né, de realmente seguir os protocolos, que é o uso de máscara, lavar as mãos, não tocar no rosto. A gente sabe que isso depende muito mais do cidadão do que do fiscal. Mas, de qualquer forma, como deverá ser essa ação?
Na verdade, desde quarta passada, a gente começou a aumentar os serviços do nosso setor de fiscalização. O decreto do Estado, ele fala que as pessoas, elas são advertidas se elas puderem corrigir o erro. Elas estão com a máscara no bolso, estão com a máscara abaixada. Então, se o fiscal fizer uma advertência e a pessoa colocar na hora, sonar de pronto, de imediato, a irregularidade, que é a falta do uso correto da máscara, basta uma advertência. Se a pessoa não tiver o equipamento, a máscara, ou deixar de usar, ou de forma veemente atacar, dizendo que é contrário esse uso, como aconteceu em várias ocasiões na semana passada, aí sim a gente passa a notificar, passado o período do recurso, se a pessoa não conseguir comprovar que houve um erro na aplicação daquela notificação, ela se transforma numa multa, né? Então, a gente trabalha de forma educativa, como prevê o decreto de Estado, na maioria dos casos, e só em questões extremas que se aplica a multa, né? Mas a gente vai continuar seguindo fazendo vistorias em eventos. A gente fez na sexta noite, fez uma vistoria visitando a maioria dos bares da cidade, da área central, e postos de combustíveis. No final de semana isso foi feito. Na área central de Caxias também, onde tem aglomeração de pessoas no centro, a gente também tem feito vistorias constantes, e com o objetivo, fim, de fazer com que as pessoas usem a máscara, né? A gente tem que deixar claro que não é nossa intenção multar, aplicar penalidade nas pessoas, mas sim fazer cumprir o que é previsto para a questão do bem-estar geral, né? Para a questão da saúde pública.
Claro, Rodrigo, a gente sabe que mudança de cultura não é de uma hora para outra que acontece. A gente já está praticamente entrando no terceiro ano aí de pandemia e ainda a gente está lidando com a questão de uso de máscara, etc. Você acabou de explicar tudo aí. Me parece que talvez no gabinete de crise haja conversas, isso que eu queria te perguntar, para onde vão essas conversas e que teor digamos assim, de mobilização também de entidades que podem fazer um serviço pedagógico nessa mudança de cultura, por exemplo, as entidades de classe com seus trabalhadores, de exigir um pouco mais mais, ou a apresentação da caderneta de vacinação com o quadro vacinal completo, a questão de poder exigir o uso de máscara, de oferecer os EPIs, de oferecer mais lavatórios de mãos. Como é que está essa questão assim, de realmente fazer uma pedagogia para mudar a cultura?
É, na verdade, é bem claro, foi a manifestação vai ao encontro do que o prefeito decidiu na semana passada e ontem. As duas reuniões do gabinete da crise, que geralmente são questões mais técnicas e servidores da prefeitura participam, as duas últimas, que foi realizada na quarta passada e ontem, foi justamente nesse quesito, com chamar o maior número de entidades possíveis, assim de lojas, SIC, assim de gêneros, o Sindicato dos Postos, a UAB, diversas entidades que se comprometeram a tentar conscientizar as pessoas. É isso que a gente precisa, né? A gente sabe que multar é o último caso e a gente não vai conseguir gerar um grande número de multas, se for o caso, ou de advertências, mas essas forças reunidas, essa questão dos sindicatos e das entidades, todas trabalharem no mesmo sentido e tentar conscientizar as pessoas em uma campanha forte para o uso da máscara, enquanto essa nova variante estiver tomando conta dessa questão do contágio, aí sim a gente vai conseguir vislumbrar um futuro melhor e mais rápido. A gente percebe que lá fora essas ondas geralmente duram 20, 30 dias e depois elas acabam acalmando. Então é mais um esforço que a gente pede por mais um mês para que as pessoas se preservem, deixem de se aglomerar. E essa campanha, esse convite que o prefeito fez nas últimas duas reuniões, aí bem ao encontro do que tu falou. A gente precisa da conscientização e essas entidades elas têm papel fundamental, né?
Perfeito. Rodrigo, agora, neste espaço aqui de 2 minutinhos, quero te permitir que você converse diretamente com a população que, através do canal aqui da tua São Francisco, tua Rádio São Francisco, estão escutando. Quais são, então, o pedido, quais são as orientações a serem feitas daqui para frente?
Na verdade, o que a gente, desde o início da pandemia, eu tenho batido na mesma tecla. Nós temos uma dificuldade gigante de pessoal. O número de servidores na fiscalização ali é muito baixo para o número de habitantes que nós temos. A gente vai receber denúncias, como a gente recebe diariamente, dezenas, em alguns momentos centenas de denúncias diárias, e a gente não consegue atender a todas. A gente tenta fazer da melhor forma possível o nosso trabalho. Mas eu bato sempre na tecla da conscientização. Essa questão, esse espaço que vocês dão na imprensa para nós, também sempre falando dessa questão da mudança de hábitos, da necessidade de se adaptar a esse período. Então a gente fortalece esse pedido, né? Que a fiscalização cada vez menos seja necessária. Então, quanto mais as pessoas cumprirem as regras, mais estiverem cumprindo os protocolos, não se aglomerando, usando máscara, usando álcool gel, menos a fiscalização vai estar na rua e menos medo de alguma possível sanção vai acontecer. É uma questão simples. Se a população contribuir, colaborar e fizer a sua parte, não precisa de trabalho de fiscalização, né? É nesse sentido sempre que a gente faz essa solicitação, esse desejo que as pessoas atendam a essa questão da conscientização.
Rodrigo, uma última questão. A ouvinte Odete Valentini faz uma consideração pertinente aqui sobre a questão dos ônibus lotados. Você já explicou, né, que é uma questão muito mais da pessoa do que da fiscalização, né, do cidadão. Mas há, estrategicamente, pontos, locais ou mesmo transporte coletivo na linha da fiscalização da Secretaria do Urbanismo para esses dias?
Na verdade, quem cabe a fiscalização do transporte é a Secretaria de Trânsito, de Mobilidade, né? Ontem, nessa reunião, esteve presente o diretor, o presidente da Visat, trouxe várias informações sobre o contágio, como está se dando dentro da empresa, e, surpreendentemente, o número de motoristas e contagiados é bem pequeno. Ele bate na tecla de que as pessoas que entram nos ônibus, todas elas usam máscara. Então, a questão da aglomeração, sim, a gente sabe dessa dificuldade, não vai negar, a gente percebe que os ônibus estão cheios, mas sempre estiveram durante vários períodos, né, antes da pandemia. É uma questão que é praticamente mundial, o transporte, a rede de transporte sempre tem um número grande de pessoas. Mas a gente, essa informação que ele trouxe ontem é um comprovante, é um fato concreto de que se usar a máscara corretamente, mesmo estando aglomerado, que obviamente não é o mundo ideal, as pessoas acabam não se contagiando. Então, fica o apelo nesse sentido. Mas sim, há fiscalização nesse aspecto da Secretaria de Trânsito. O secretário Alfonso, ele é bem severo em relação a isso e sempre traz informações em relação ao que está sendo feito.
Perfeito. Rodrigo, muito obrigada pela sua presença aqui, pelas informações prestadas. Um bom dia de trabalho.
Eu que te agradeço pelo espaço. Quando precisar, conta comigo sempre. Um abraço,
Bela. Até. Tchau, tchau.